Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os nossos ouvintes do Vale Mais. Sejam bem-vindos ao quinto episódio dessa temporada. Meu nome é Ana Clara Tavares, eu sou doutoranda em História Social da Cultura pela PUC-Rio. E tô aqui com meu parceiro Josenberg, que vai também se apresentar um pouquinho para vocês rapidinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, dependendo da hora que você estiver vendo esse programa. Hoje estaremos aqui com os historiadores César Queiroz e Marcos Braga e estaremos falando sobre a obra Breve Dicionário Analítico, sobre a obra de Edward Palmer Thompson. Estarei aqui junto com a Ana Clara. Eu sou Josenberg Araújo, sou historiador e mestrando pelo programa de pós-graduação em História Social da UFRJ.
Obrigada, Josenberg. Como ele disse, a gente está aqui com o César Queiroz e o Marcos Braga hoje, e eu vou pedir rapidinho para o César e o Marcos fazerem uma breve apresentação para vocês, falar um pouquinho sobre cada um deles.
Então, boa tarde, Paula, boa tarde, Josenberg. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas os ouvintes. Gostaria inicialmente de agradecer o convite do Laboratório de Estudos da História dos Mundos do Trabalho, pelo convite, pela divulgação, e parabenizá-los por esse trabalho tão legal que vocês empreendem em várias frentes, né? No Spotify, no YouTube. Acho que é um trabalho bem bacana de história pública. Meu nome é Marcos Braga. Eu sou professor da Rede Pública Estadual de Educação aqui do Amazonas e doutorando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, membro do Labuta, Laboratório de Estudos de História Política e do Trabalho do Amazonas. Atualmente eu desenvolvo uma tese acerca do anarquismo no movimento operário lá de Belém do Pará, sob a orientação aí do professor e camarada César Augusto Queiroz.
Olá a todas, a todos. Meu nome é César Augusto Queiroz, eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, do programa de pós-graduação aqui da UFAM. Sou coordenador do Laboratório de História Política e do Trabalho no Amazonas. Bom, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite da Ana, do Josenberg, do Paulo, né, para participar dessa atividade, para fazer essa breve conversa sobre o livro, o breve dicionário sobre a obra de Edward Thompson. O Laboratório de Estudos sobre a História dos Mundos do Trabalho vem já há muito tempo desenvolvendo um trabalho muito bacana que a gente acompanha daqui, né? E é um prazer, é um privilégio poder participar com vocês.
Tem esse ponto importante aqui do programa de hoje, né? Uma dobradinha de laboratórios da história do trabalho, tão importante assim. Mas para dar início à nossa investigação, à nossa conversa, melhor falando, sobre o livro, queria entender melhor de vocês qual foi o ponto de partida desse projeto e qual contexto em que ele foi desenvolvido. Então, para abrir os nossos questionamentos aqui hoje, a gente pergunta o que motivou a criação do dicionário analítico sobre a obra de Edward Palmer Thompson, como que surgiu a ideia do livro e qual o contexto da produção?
No ano passado, 2024, foi o ano em que completaria 100 anos Edward Thompson, em fevereiro, né? Diante disso, nós pensamos em ofertar uma disciplina dentro do programa de pós-graduação História, com o objetivo de fazer uma homenagem, né, a esse tão importante historiador que tantas obras, que tantas pesquisas vem influenciando. Então, no primeiro semestre de 2024, aqui no IPPGH, nós ofertamos uma disciplina com o título Trabalho e Movimentos Sociais na Amazônia, mas que versou justamente sobre o centenário de Edward Thompson, buscando compreender as suas contribuições e as polêmicas que o envolveram ao longo de sua vida. Foi uma disciplina, né, muito interessante, onde foi possível ler uma parcela muito significativa da obra de Thompson integralmente, e da qual participaram alunos do mestrado, alunos do doutorado, como é o caso do Marcos, alunos que faziam disciplinas, que faziam os seus cursos em outros cursos, em outros programas, né? E alunos especiais que tinham interesse em cursar aquela disciplina. Então, foi uma turma de em torno de 40 alunos, né? E aí a gente acabou desenvolvendo a disciplina, e propondo, ao final, né, que a atividade avaliativa seria a elaboração de verbetes sobre a obra de Edward Thompson, pensando justamente na composição deste breve dicionário. Então, foi um ano, né, de uma homenagem a Edward Thompson, e o livro que acabamos de lançar, né, ele tem justamente este contexto. O Marcos, ele topou, né, essa empreitada junto comigo, né, para organizar o livro junto comigo, e muito me ajudou ao longo de todo esse processo, né, fazendo revisão, auxiliando na montagem da boneca, né, foi fundamental para a organização e para, né, para que o livro saísse de uma ideia e se transformasse em uma realidade, né, Marcos?
Isso, professor. São 90 verbetes de 22 autores, entre alunos da graduação, do mestrado, doutorado, e de colegas que tinham outras formações, né, do serviço social, direito, tinha até um colega de biologia. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler o nome dos autores, como um reconhecimento também por agradecimento na colaboração dessa obra coletiva, né? Então foram o Adrian de Souza Santos, a Betsy Bell, o Carlos Eduardo, o Davi Monteiro Abreu, o Diego Garcia, a Emily Larissa, o Everton Dorzani, o Gabriel Cruz, a Yara Duarte, a Ivana Luiza, o Jean Abraão, a Kennedy Rabelo. Eu colaborei com alguns verbetes, né? O meu colega Marcos Vinícius Alvoaringa, a Maria das Graças, a nossa colega Graça, a Marisa Silva, o Nelian Lobato, o Runibal Gonçalves, Sérgio Carvalho, Silvio Lucas, Tatiana Leal e Zoeir Vitória, né? Cada um colaborou com um ou mais verbetes, ou em qual autoria, né? Nesse esforço coletivo.
Muito interessante, né, a gente pensar na produção de um livro no âmbito de uma disciplina ofertada na UFAM, isso é muito legal. E eu queria que vocês explicassem um pouco mais sobre como foi esse processo e, sobretudo, também qual o impacto da gente ter, de vocês terem, né, a participação de pessoas de vários níveis, de ensino na produção da obra, e você falou também agora de pessoas de outras áreas, né, gente da biologia. Então, qual foi o impacto de ter estudantes de diferentes níveis assim nessa produção e também um pouquinho mais desse processo?
Eu acho que ao longo da disciplina, né, a gente teve a oportunidade de conversar e debater muito sobre a obra de Thompson. Ao longo da disciplina, foi possível a gente identificar essas dificuldades sobre as quais nós vamos falar um pouquinho, né, que um leitor, que é um leitor novato, vai ter ao pegar uma obra de Edward Thompson. Não é uma leitura simples, não é? E aí aquelas pessoas que nós tínhamos na disciplina, desde pessoas que utilizam e tinham já uma familiaridade com a obra de Thompson, como é evidentemente o caso de Marcos, não é? E até aquelas pessoas que estavam ali para conhecer, para aprender, e que nunca tinham tido uma leitura de Thompson por virem de outras áreas, por exemplo, né? Então, ao longo da disciplina, a gente pôde ir sanando as dúvidas, e fazendo as discussões, né? E isso trouxe uma contribuição muito importante. A leitura do dicionário permite a gente perceber essa heterogeneidade, né? Então, vai ter alguns verbetes muito bem construídos, né? Vai ter outros verbetes que com um grau de complexidade um pouquinho menor, o que é natural de se esperar em função do nível no qual a pessoa se insere, mas todos os verbetes passaram por uma revisão. Aqueles que nós achávamos que não eram adequados para publicar, eles ficaram de fora do dicionário, então não foram todos os verbetes que foram publicados, apenas aqueles que nós achávamos que estariam adequados à publicação. E aí, no final das contas, saiu uma publicação madura, saiu uma publicação que, na nossa opinião, traz uma importante contribuição para a história social e traz uma importante contribuição para aquela pessoa que tem interesse na leitura de Thompson, né? Ao mesmo tempo, propõe essa reflexão sobre de que maneira começar uma leitura em Edward Thompson. Como a gente pode se inserir neste mundo, se inserir nesse campo de leitura, né, sem tanta dificuldade. E o dicionário propõe isso, propõe uma contribuição à história social, propõe uma homenagem à obra de Thompson e propõe também ser uma ferramenta, né, que possa auxiliar as pessoas que começam na leitura de Thompson, alunos da graduação, alunos que ingressam na pós-graduação. Então, penso que acabou ficando um livro que, né, Marcos, nos agradou bastante.
Eu também achei bastante interessante essa pluralidade de formações, porque cada um traz a leitura de sua área, né? Então, os colegas do direito puderam contribuir com o debate sobre o direito constitucionário, a colega do serviço social também trouxe a visão, né, lá da outra disciplina. A gente teve uma colega, a Ana Caroline, que estuda as comunidades quilombolas lá do Anjerá, aliás, do Baixo Amazonas, numa perspectiva lá da Sociedade de Cultura, um outro programa de pós-graduação interdisciplinar, que também trouxe uma leitura bastante interessante, né? E também buscando dialogar com essas pesquisas. Então, nós temos muitos colegas que trabalham com a história do trabalho, com a história do movimento operário, da classe trabalhadora, colegas que trabalham com a história da imprensa, e isso acabou influenciando também na leitura que eles fizeram da própria obra e da colaboração deles aqui nos seus verbetes.
Muito obrigado pelas respostas, achei muito interessante. E essa é uma das coisas que eu julgo de maior importância dentro do contexto de produção da pós-graduação. Eu acho que um dos fatores mais ricos que existem na pós, principalmente, eu não sei como funciona exatamente a estrutura dentro da UFAM, acredito que tenha sido assim, vocês tinham alunos lá, acredito eu, de mestrado e de doutorado, correto? E entender os diferentes níveis de inserção de pesquisa e salientar a pluralidade, incorporar diversos campos para enriquecer os referenciais, acredito que são uma das tarefas mais importantes e, ao mesmo tempo, das mais difíceis dentro da tarefa da produção histórica na contemporaneidade. Eu acredito que eu estou bem ansioso para ver. Eu fiquei até com uma certa curiosidade de vocês falarem, darem uma palhinha ou outra de um verbete, um que vocês tenham gostado mais, um que vale destaque, uma recomendação para o leitor. Vocês podem falar algum, Marcos e César?
Marcos, faz aí a seleção, Marcos. Deixa eu aproveitar enquanto o Marcos dá uma olhadinha ali, né? Para comentar isso que tu disseste, Rosenberg. Né? Então, essa diferença dos alunos, né, alunos de mestrado e alunos de doutorado, né, acabou sendo muito interessante ao longo da disciplina, né? Então, a disciplina funcionou num formato de seminário. Nós tivemos uma preocupação, que é a de incentivar a leitura integral dos textos, porque muitas vezes essa leitura fragmentada acaba sendo complicada. Então, nós lemos os três volumes da formação da classe operária inglesa, discutimos, né, exaustivamente os três volumes, lemos Costume em Comum na íntegra, lemos Miséria da Teoria na íntegra, lemos Senhores e Caçadores na íntegra, e todos eles com um forte debate, com uma discussão bastante interessante em sala de aula. Então, essa preocupação de fazer essa leitura, né, foi interessante. No debate, né, a gente percebia essas coisas, né, porque um aluno que não é do curso de História, compreender o contexto da Inglaterra no 18 não é uma coisa fácil. Para um aluno que não é de História, e mesmo para um aluno que não é da História, que não está suficientemente familiarizado com a leitura de Thompson, né, conhecer aqueles nomes que são mencionados ao longo do livro, os movimentos religiosos que são mencionados ao longo do livro, é uma leitura árdua. É necessário que, na leitura, o sujeito interrompa e vá buscar aquela informação num livro, no Google, seja o que for, né? Então, nesse sentido, na medida em que nós íamos fazendo a discussão, essas questões que iam surgindo, né, elas meio que nortearam a própria constituição deste dicionário. Show aí, Marcos.
Oi, então são 90 verbetes, né, vários muito, muito bons, então acho que até meio injusto citar somente alguns, né, corro o risco de cometer alguma injustiça, mas eu gostaria de destacar o Classe e Consciência de Classe, do Davi Monteiro Abreu, e também o Motins por Alimentos e Motins de Grande Rei, também do Davi, né, que aborda aí dois conceitos centrais da obra do Thompson e das obras de Thompson. Né. Destaco também o Direito das Mulheres, do Everton Dorzani e da Tatiane Leal, né, que discute aí um aspecto muito importante, e a Sociedade Londrina de Correspondência, da Betis e da Larissa, que também a SLC vai ser uma organização central, isso está logo no início, né, e que vai permear aí a obra do Thompson.
Sensacional, muito obrigado, Marcos. Um prato cheio aí para os thompsólogos de plantão aqui, que vão estar ouvindo o nosso programa. Agora, caindo aqui mais diretamente para a nossa próxima pergunta, agora que a gente já conhece mais ou menos o processo de criação do dicionário, a gente quer entender um pouco melhor as principais contribuições que o dicionário pode ter tido para a historiografia do trabalho e os desafios envolvidos nessa área. Como vocês enxergam, nesse sentido, a influência que Ip Thompson pode ter na historiografia do trabalho no Brasil?
Excelente pergunta, Rosenberg. E a influência de Edward Thompson, ela está aqui, né, neste evento, nesta entrevista, neste bate-papo, né, onde temos dois laboratórios de história do trabalho, né, dois laboratórios que se cercam justamente dessa importante influência de Edward Thompson no campo historiográfico. O GT Mundo do Trabalho é um dos GTs mais sólidos, né, com mais de 20 anos, 25 anos agora, né, e temos uma produção muito sólida no Brasil, final da década de 70, início da década de 80, e com essa forte influência de Edward Thompson, né. As linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação, muitas delas são, né, fortemente inspiradas. A sua criação foi fortemente inspirada pela criação de Thompson. Aqui, por exemplo, a linha na qual eu atuo, né, é uma linha de migração e movimentos sociais na Amazônia. Migração, trabalho e movimentos sociais na Amazônia. Ou seja, é uma linha que reivindica, aspira e deixa evidente essa forte influência de Edward Thompson. Se nós olharmos a historiografia nacional, né, desde Ângelo de Castro Gomes, Zé Sérgio Leite Lopes, né, até os trabalhos que vêm sendo realizados no âmbito dos nossos programas de pós-graduação, o nosso aqui, imagino muito os programas de vocês, né, nós temos também uma forte influência da obra de Thompson. Então, os nossos alunos têm se apropriado dessa leitura e pensado, a partir dessas ferramentas, possibilidades de enxergar os seus objetos, né? Isso é muito importante, né? Eu costumo falar sempre em aula e nas orientações que a teoria, né, esses grandes referenciais que nos servem de apoio, de base, de inspiração, nunca podem servir como uma bengala, né? E sim como uma ferramenta para a gente enxergar a nossa realidade. Não adianta eu dizer na minha introdução do meu trabalho de mestrado que eu vou fazer um trabalho inspirado na obra de Thompson, se isso não se reflete ao longo do trabalho, se eu não faço com que aquilo seja, de fato, instrumentalizado ao longo do meu trabalho, se eu não penso efetivamente nos conceitos, e não apenas nos conceitos, nas abordagens, na forma como eu vou olhar para o meu objeto, na forma como eu vou olhar para as minhas fontes. Então, excelente a tua pergunta, José Berg, e essa influência é muito grande, e ela está aqui, nós todos, né, somos, de certa forma, né, herdeiros de Thompson, né, somos pessoas que estamos aqui, em grande parte, influenciados pela produção historiográfica de Edward Thompson.
Eu endosso a fala do professor, acho que o Thompson foi de fundamental importância para a história do trabalho, não somente para ela, né, mas principalmente para ela, em diversos campos, né, desde a história da escravidão e do agenciamento dos negros, pela luta pela abolição, passando pelo movimento operário na Primeira República, até a luta por direitos ali a partir da Era Vargas, a partir da Justiça do Trabalho. E, acima de tudo, eu acho que a influência do Thompson veio para ampliar o escopo de temas possíveis da história do trabalho, né? Não se restringir somente nos aspectos mais conhecidos, como greves, sindicatos e partidos, mas também procurar e analisar outros tipos de manifestações fora dos sindicatos, como formas de sociabilidade, outros tipos de resistência, né? Cultura, instituições educacionais, um amplo leque aí de temáticas que podem ser abordadas a partir da perspectiva de classe do Thompson, né? Enquanto formação tanto cultural quanto econômico, tanto econômica quanto cultural.
Sensacional, gente. E é muito importante a gente pensar mesmo nesse movimento que vocês estão fazendo, que é super importante da gente trazer e facilitar a leitura do Thompson para o público. E aí eu nem digo só para historiadores, mas também para um público mais amplo, como o público que estava na disciplina de vocês. E eu fiquei curiosa para saber, porque de fato a gente sabe que é uma leitura muito complexa, né? A maioria dos livros de Thompson não são fáceis de entender, tem muitas referências que para nós brasileiros é, enfim, muito, às vezes desconhecida. E a gente queria entender quais foram os principais desafios enfrentados pelos leitores. Vocês acham, né, que são os principais desafios enfrentados pelos leitores no texto de Thompson e que podem ter ficado evidenciados também na disciplina, já que vocês fizeram uma leitura coletiva de vários livros na íntegra?
Obrigado pela pergunta, Ana. Bom, qualquer pessoa de outro país que leia, né, algum livro brasileiro, né, de historiadores brasileiros, vai se surpreender, talvez, pela forte participação de Getúlio Vargas em todos os momentos. Né? E os livros, muitas vezes, não se preocupam em explicar quem é Getúlio Vargas, porque o leitor sabe quem é Getúlio Vargas. Né? Então, na medida que a gente pega os textos de Edward Thompson e começam a aparecer nomes que são muito familiares para a história inglesa, mas que são, né, desconhecidos para a maior parte do público brasileiro, né, e esses nomes ganham dimensão importante ao longo da obra, de forma que, se tu não sabe quem é aquele sujeito, tu perde o contexto, tu perde a compreensão daquele momento. Né? Então, ao identificar essa questão, aqui a gente pensou na elaboração do dicionário. Então, o que nós buscamos através desse dicionário? Identificar personagens da história inglesa presentes na obra de Thompson, né? Identificar eventos da história inglesa, né? O massacre de São Petersburgo na cabeça, né? Quanto corta isso aí que eu dei essa... Peterloo, né? O massacre de Peterloo, né? É familiar para nós todos, mas que não é conhecido pela maioria das pessoas. Então, nós buscamos separar nomes de personagens presentes na obra de Thompson, importantes na obra de Thompson, personagens da história política, personagens da história religiosa, líderes metodistas. Né? Pensamos também em pensar eventos, incidentes, né? E movimentos religiosos. Então, tudo isso para que a gente... instituições também, né? Então, ao longo do trabalho, a gente conseguiu fazer uma divisão. Uma aluna nos auxiliou muito com isso, a Emily Larissa, né? Então, ela auxiliou a fazer a divisão dos verbetes. Ela criou uma ferramenta no Google Drive, onde cada um escolhia os verbetes que gostaria de trabalhar, né? E, ao fim e ao cabo, o resultado que nós tivemos foi um resultado bastante satisfatório. Eu, enquanto professor da disciplina, fiquei muito satisfeito, não apenas com o resultado do livro, né, que me parece um livro que sim é uma contribuição bastante importante, mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado da disciplina, né, foi aquele tipo de disciplina que nós concluímos o semestre e pensas, pô, foi muito legal. Não é sempre que isso acontece, porque teve uma efetiva participação dos alunos, os alunos aceitaram a ideia. Os debates ao longo do curso foram debates de alto nível sempre, né? Os alunos faziam as leituras do texto, né? Então, muitas vezes a gente vai para uma sala de aula, meia dúzia dos alunos lê o texto e isso dá vontade de esguelar a outra parte da turma. Não, os alunos realmente leram o texto, colocavam questões. Então, eu penso que foi uma disciplina que me trouxe muita satisfação, né? E que o resultado da disciplina, que foi, né, a publicação deste livro, né, coroou essa disciplina que foi tão bacana para mim. Marcos?
Então é isso, eu acho que a formação da classe operária inglesa... Eu acho que a formação da classe operária inglesa foi lançada originalmente em 1963. Eu acredito que, apesar da repercussão que teve, o Thompson escreveu para um público que era direcionado aos ingleses, né? Então acho que ele pressupunha que muito que ele citava em passant já era de conhecimento dos seus leitores. O que pode gerar alguma dificuldade aqui para um leitor brasileiro, sobretudo para um leitor de primeira de viagem ali da graduação. Então, a diferença entre o direito brasileiro e o direito inglês, consuetudinário, baseado nas tradições, as disputas políticas entre os Whigs e os Tories, os impactos após a Revolução Inglesa, os conflitos religiosos, né, diversos ramos protestantes que existiam na Inglaterra. Então, são todos elementos da história inglesa que o leitor brasileiro da obra do Thompson tem que parar para consultar outras fontes, né? Então, eu acho que o dicionário é um bom instrumento para auxiliar uma compreensão melhor da obra do Thompson, por reunir em uma única fonte muitos desses subsídios
Perfeito, queridos. Agora, dando sequência aqui à nossa conversa, só para situar o leitor, nós estamos diante de uma conversa aqui em que existem quatro historiadores, entre aspas, na mesa, que, de certa forma, se vinculam à tradição da chamada história social do trabalho. E, dentro dessa tradição, a gente sabe que existem determinadas categorias, conceitos, que são amplamente utilizados, debatidos. Você pega, por exemplo, uma revista como a revista Mundo do Trabalho, que por notas de rodapé, referências diretas, citações indiretas, existem conceitos usados que são feitos, escritos por Edward Palmer Thompson, que aparecem a todo momento. Isso nós já sabemos. Mas eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, dos autores do dicionário, quais os conceitos de Thompson são talvez os mais essenciais para a história social do trabalho?
Então, acredito que a perspectiva de classe do Thompson, que é relacional, né? Ou seja, uma classe não existe em isolado, na citação clássica dele, né? As classes não se formam, caçam o inimigo e partem para a luta, né? Eu acho que essa perspectiva da classe enquanto forjada no processo de luta é de fundamental importância para a compreensão das formações das classes, aqui no Brasil também. E o conceito de experiência, né? Essa mediação, esses elementos que se interpõem entre a estrutura econômica e a consciência que desenvolve, eu acho que abre muitas possibilidades de pesquisa, de compreensão nos contextos específicos do Brasil. A experiência brasileira é diferente da experiência inglesa, né? Então, acho que abre todo um leque, todo um campo de possibilidades de pesquisa e de reflexão.
Isso mesmo, Marco, está perfeito, né? Penso que Thompson traz uma contribuição muito importante. Não é à toa que nós temos um GT, né, denominado Mundos do Trabalho, que é fortemente legatário da contribuição de Edward Thompson. Nas linhas de pesquisa nas quais nós atuamos, nos laboratórios nos quais nós atuamos, né, a presença de Thompson é sempre muito importante. E penso que o Marcos tem toda a razão. Esses conceitos clássicos, né, experiência, agência, cultura, classe, são conceitos fundamentais. E pensar não apenas a questão da classe, mas pensar a própria discussão em torno da classe, assim. Então, nós na disciplina, nós tivemos a oportunidade de fazer os debates que Thompson fez, mapear esses debates, o debate de Thompson com Terry Anderson, o debate de Thompson com Hobsbawm, o debate de Thompson com Althusser, né? Sempre pensando nessa polêmica. Thompson era um grande polemista, não é? Então, é muito bacana a gente conseguir acompanhar esse debate, conseguir acompanhar essa discussão, conseguir acompanhar em que contexto com que aquele texto foi, o contexto do texto, né? O contexto no qual o texto foi produzido. Então, esses conceitos continuam sendo fundamentais. Eu acrescentaria, né, pelo menos um, né, aos conceitos listados pelo Marcos, que é o conceito de justiça. Hoje em dia, a gente tem, hoje em dia, já há algumas décadas, né, uma forte utilização da documentação do judiciário pelos historiadores do trabalho, tanto do judiciário, né, criminal, quanto da justiça do trabalho. E pensar a justiça como um campo, pensar a justiça não apenas como as normas, as instituições e as pessoas que a produzem, né, mas também como um senso de justiça, né, que faz com que aquela lei seja vista, de fato, como injusta, né, é fundamental. E a gente vê, né, excelentes trabalhos utilizando estas ferramentas de Edward Thompson. Hoje em dia, que nós temos dentro da universidade, dentro do nosso programa, muitas pesquisas que estão se utilizando do material do TRT, que é o nosso Centro de Justiça do Trabalho, que é o CEMEJ, né, que é o Centro de Memória da Justiça do Trabalho, e que são fortemente influenciadas por essa produção que se utiliza desse material e fortemente influenciados pela obra de Thompson, pensando a justiça enquanto um campo de disputa, né? Então, essa produção é uma produção crescente, é uma produção muito dinâmica, e a gente vê isso não apenas aqui no Amazonas, mas em todos os programas de pós-graduação, isso acontece como uma importante realidade. Então, a obra de Thompson continua sendo muito importante, a gente continua pensando a partir dessas ferramentas e desses conceitos, e ela tem inspirado muitas historiadoras e muitos historiadores em suas pesquisas.
Perfeito, gente. Acho que, de fato, esses conceitos são muito fundamentais para a história do trabalho. É difícil a gente pensar numa pesquisa que não tenha, por exemplo, o conceito de experiência, mesmo que seja ali permeando o projeto de pesquisa, enfim. O dicionário ele inclui verbetes sobre conceitos, sobre personagens e eventos tratados por Thompson em várias obras. Vocês falaram que deram conta da leitura na íntegra de inúmeras obras do Thompson, então The Making, Senhoras e Caçadores, Costumes em Comum. E eu fiquei pensando em como foi o processo de seleção dos verbetes que entrariam na obra, né? Qual foi o critério que vocês utilizaram para escolher quais verbetes seriam contemplados? Porque, enfim, claramente são muitos conceitos, muitos eventos, muitas instituições. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso.
Rosana, obrigado. Vou tomar de novo aqui a frente do Marcos, né? Porque o que nós pensamos foi o que eu mencionei brevemente na pergunta anterior, né? Pensamos em dar conta, né, desses personagens, desses eventos que são importantes para a gente compreender, para fazer uma boa leitura da obra de Thompson. E aí a gente contou com o apoio de uma aluna da disciplina, ela é mestranda do PPGH, que é a Emily Larissa, né? Se ela assistiu o vídeo, eu agradeço ela, né? Já o fiz, evidentemente, pessoalmente, né? Em que ela criou essa ferramenta no Google Drive, onde cada um escolhia os verbetes com os quais iria trabalhar. Cada um escolhia, teria que fazer 5 verbetes, né? Alguns verbetes acabaram repetidos, né? Então, se vocês forem olhar o dicionário, por exemplo, em alguns casos aparece verbete em coautoria. Nesses casos foi que duas pessoas fizeram o mesmo verbete e eu pedi para que essas duas pessoas se juntassem e escrevessem um único verbete, né? Então, pegasse a contribuição de uma, pegasse a contribuição de outra, para não ter que escolher entre um dos dois, né? Então, acabou sendo um dicionário que procura dar conta de termos que perpassam toda a obra de Thompson, né? Os assambarcadores, né? A pessoa que está entrando na obra de Thompson se depara com isso, por exemplo, e não sabe exatamente o que é, né? Vários nomes que são importantes e que aparecem sistematicamente ao longo de todas as leituras, assim. Então, foi esse o objetivo do livro, e a gente só conseguiu fazer, de fato, né, pelo grande empenho, pela grande dedicação de todas e de todos os alunos da disciplina que fizeram e demonstraram ao longo do semestre muita vontade, assim. Então, para nós que somos professores, né, a gente nunca consegue fazer nada sozinho, né? A gente precisa muito, né, de que os alunos comprem aquilo que a gente está buscando oferecer, né? E nessa disciplina o que aconteceu foi isso, foi um forte engajamento da turma. E eu finalizei na disciplina, vocês estão percebendo isso, que é a segunda vez que eu falo, né? Muito feliz em função do resultado, que não é só o resultado do livro. O livro só, né, materializa, né, um trabalho desenvolvido ao longo da disciplina, e um trabalho muito bacana que contou com o apoio de todas e todos os alunos que participaram da aula.
Show de bola. Seguindo aqui, bora para ampliar um pouco a discussão, para a gente entender como essa obra acaba se conectando com outras abordagens historiográficas e também com debates contemporâneos. O Marcos, anteriormente, ele respondeu, de certa forma, a importância de Thompson em diversas temáticas da história, pegar novas abordagens contemporâneas, novas perspectivas, e gostaria de saber que, bem, a perspectiva de Thompson sobre classe e experiência ainda é, como nós estávamos discutindo anteriormente, conceitos importantes desse autor, ela ainda é central para os estudos do trabalho. Mas como ela dialoga com abordagens mais recentes, como os estudos interseccionais de gênero e raça?
Pode ser. Então, eu acho que é perfeitamente conciliável essas duas perspectivas com esses novos estudos sobre gênero e raça. O próprio Thompson, em obras como Costumes em Comum, destaca o papel das mulheres na cultura plebeia inglesa do século XVIII, seja nos motins de fome, lá na Economia da Moral da Multidão, na Economia Moral da Multidão Revisitada, ou ainda naquela forma de divórcio que era a Rogue Music, né? Destacando o agenciamento das mulheres naquele momento em que o divórcio não era permitido juridicamente, politicamente. Eu acho que a gente tem um bom número de trabalhos aqui no Brasil que dialogam na perspectiva do Thompson de classe e raça, né? Vem à cabeça o trabalho da professora Maria Emília Sevastico Cruz acerca dos portuários lá do Rio de Janeiro, em sua maioria de origem negra. Eu acho que o trabalho do professor Marcelo Badaró Matos, Escravizados Livres, Experiências Compartilhadas na Formação da Classe Operária Carioca, também abarca essa perspectiva de conciliar identidade de classe e a questão negra, a questão escrava, né? Ele destaca como que as lutas pela abolição da escravidão, as lutas de resistência contra a escravidão foram deixar um saldo organizativo que foi aproveitado posteriormente pela classe operária em formação. E recentemente a gente teve um historiador aqui do Amazonas, no caso Juliano Paião, que defendeu sua tese de doutorado lá na Unicamp. O título era Os Lugares da Marinhagem, onde ele discute aqui os trabalhadores marítimos da Amazônia. Em sua maioria eram negros indígenas. Então ele destaca muito bem, né, esse processo de racialização e se utilizando do conceito de experiência do Thompson. Então ele destaca como que esses sujeitos tinham uma forma de lidar com o tempo que era diferente daquela que procuravam se impor, né, a eles, e como que esse processo acabou também contribuindo para o processo de constituição da identidade deles enquanto trabalhadores. Então acho que todos esses trabalhos demonstram que esse diálogo já foi feito e pode continuar sendo feito.
Muito bem lembrado, Marcos. A obra do Caio Juliano Paião é uma obra excelente. O Caio fez o mestrado dele aqui na UFAM, fez o doutorado na Unicamp, sob orientação do Fernando Teixeira da Silva, né? E eu o convidei para participar da disciplina, para falar sobre o seu trabalho, que eu considero um exemplo muito bem feito de como se utilizar Thompson, né? Então, ele utiliza de uma maneira muito interessante. Para quem não leu o trabalho do Caio, eu sugiro muito a leitura, porque Thompson está falando do século XVIII, né? Num contexto em que uma visão de mundo baseada no uso coletivo dos costumes, na tradição, né, passa a ser desafiada por uma visão de mundo racionalista, voltada para o mercado e voltada para a economia. Então, são duas visões antagônicas, contrapostas, contraditórias, né? E o Caio consegue ver isso no estado do Amazonas, em que a chegada dos ingleses, né, vai conflitar com essa visão de mundo dos marítimos, em que os ingleses tinham a enorme contradição de dependerem dos marítimos, né, mas não aceitarem a lerdeza, entre aspas, com que os marítimos faziam as coisas. Então, é o conflito entre duas visões de mundo presente na obra de Thompson e que o Caio, com muita sensibilidade, conseguiu trazer para o seu trabalho, para a sua pesquisa, né? Então, é um trabalho que eu gosto muito. Ele só não participou da disciplina porque ele não estava aqui no Amazonas no momento.
Bom, agradecer a vocês pela resposta. Vocês falaram da tese do Caio e, de fato, é algo que uma tese muito interessante, muito importante. A gente viu que ele lançou o livro recentemente. A gente já tinha fechado a programação do ano, mas está na nossa listinha de convite para o ano que vem. Se o Caio estiver ouvindo isso, já sabe que a gente vai chamá-lo para o Vale Mais, porque, de fato, tem sido muito importante, muito interessante essa conexão que a gente tem feito com vocês a partir do Labuta e, enfim, a gente quer estreitar isso o máximo possível. Infelizmente, a gente está chegando ao fim, e eu digo infelizmente porque, de fato, para quatro historiadores de trabalho, não tem nada pior do que parar de falar sobre E.P. Thompson. E o nosso debate foi muito enriquecedor, muito importante. Eu acho que, de fato, esse livro é fundamental para a gente poder pensar as obras de Thompson e a importância das obras de Thompson para a história do trabalho. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês uma indicação para os nossos ouvintes. A gente sabe que vocês acompanham o Lente, então a gente queria pedir que vocês indicassem um texto, um vídeo do Livros de Classe ou uma série do Labuta, enfim, algum episódio do Vale Mais, qualquer coisa da produção do Lente que vocês acham interessante e queiram indicar para o nosso ouvinte.
Bom, então gostaria de agradecer o convite novamente, dizer que é sempre um prazer participar das atividades do Lente, né? Agradecer a Ana Clara, agradecer ao Rosenberg, dar um abraço para o Paulinho, para todo mundo que está vinculado, né, a esse laboratório tão importante. Olha, indicar um é covardia, né? Eu não teria essa capacidade de indicar apenas um, porque o laboratório desenvolve muitas atividades que são muito importantes, né? Então, eu vou pedir a licença para indicar mais do que um. E gostaria de começar indicando o dossiê que foi publicado no ano passado, organizado pelo Paulinho, né, em homenagem a Edward Thompson, recolhendo uma série de relatos sobre Thompson, da Chitra Joshi, né, do Alexandre Fortes, de várias pessoas, que Peter Linebaugh, né, que estiveram próximas a Thompson e que falaram sobre a importância e sobre a influência de Thompson nos seus trabalhos. Então, esse dossiê é um dossiê muito importante, né, que marcou esse centenário também desse historiador tão, tão influente para todos nós. Esse seria o primeiro, né? O segundo que eu gostaria de indicar é um videozinho do livro de classe que eu frequentemente recomendo para os meus alunos, que eu ministro a disciplina de História do Brasil Republicano 2, que é o vídeo no qual o Antônio Luiz de Negro fala sobre o texto da Ângela de Castro Gomes, né? Que é, né, A Invenção do Trabalhismo, que é um vídeo muito interessante, né? Eu trabalho a Invenção do Trabalhismo em sala de aula e sempre encaminho para eles, no grupo de WhatsApp, o videozinho do nosso querido amigo Gino, para que eles possam, né, escutar a leitura do Gino sobre o livro. E o terceiro, né, tem vários outros que poderia mencionar, é o Lugares de Memória, livro que foi também recentemente publicado, do qual eu também tive a satisfação de ter publicado um pequeno textinho, outros colegas do Amazonas também, né? Então, o Luiz Valcar, a Daniela Tristan, quem mais, cara, que eu não me lembro, enfim, acho que eu, Luiz Valcar, a Daniela, eu me lembro. O Serginho, Sérgio Carvalho, né, também lançou recentemente um texto. O texto dele não saiu no livro, porque ele mandou depois da publicação do livro, né, em que é, né, uma atividade muito importante. O laboratório faz um excelente trabalho de história pública, vinculado à história do trabalho. O Chão de Escola também é outro projeto que a gente não pode deixar de mencionar. E acho que é um laboratório que traz uma importância muito significativa, né? Então, vocês todos e todas estão de parabéns. Marcos?
Então, gente, gostaria também de agradecer novamente e de parabenizá-los pelo trabalho. Acho que eu indico dois livros que eu já mencionei anteriormente, do Marcelo Badaró Matos, Escravizados Livres, Experiências Comuns na Formação da Classe Trabalhadora Carioca, e o livro do Caio Paião, né, o Lugares da Marinhagem, que faz um uso muito interessante do Thompson, além, é claro, do próprio breve dicionário analítico da obra de Thompson. Ainda linkando com a pergunta anterior, tem um episódio que eu gostei muito do Vale Mais, que foi o Trabalhadores Livres Escravizados com a Ruth Andrade Castro. Acho que foi bem interessante e aborda algumas das questões que nós discutimos anteriormente.
Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. Falar de Thompson é sempre muito especial, ainda mais na presença de quem é gabaritado no assunto. Gostaria de agradecer a Ana Clara pela presença aqui. Eu estou muito satisfeito pela nossa entrevista. Com certeza o público vai receber da melhor forma possível. E eu gostaria de segurar vocês aqui para a chamada do nosso próximo episódio, porque estamos aqui na sequência, né, da nossa gravação, dos nossos episódios. Mas vão ter mais episódios, vai ter sequência, e a Ana Clara vai falar mais para vocês sobre isso. Um forte abraço, muito obrigado.
Gente, muito obrigada. Obrigada, Josenberg, pela parceria, Marco e César. Não posso deixar de comentar a recomendação de vocês. Livros de Classe é o meu queridinho, que eu sou coordenando desde o início, então, puxando sardinha pro meu lado, realmente. Mas o dossiê do Thompson, de fato, é sensacional. Tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. A gente reuniu mais de 20 autores de vários países, de todos os continentes. Então, acho que para quem quer ter mais, conhecer um pouco mais sobre a obra do Thompson, é fundamental. E a chamada para o próximo episódio, que vocês não podem perder, é sobre a tese do Felipe Brazolin, Jogo Logo Existo, Conflito Social e Sociabilidade na Formação da Classe Trabalhadora em Rio Grande, 1901-1931. E, na verdade, é sobre o livro do Felipe Brasilin, que é Jogo Logo Existo, Conflito Social e Sociabilidade na Formação da Classe Trabalhadora em Rio Grande, entre 1901 e 1931. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes e a todos vocês.